Vamos iniciar a nossa quarta aula da sessão 7 do livro de Apocalipse. Nós estamos, portanto, na última sessão deste livro. É interessante que, como já foi dito várias vezes, elas trabalham uma mesma época, mas cada vez traz algo de novo. Nessa última sessão, nós já vimos algumas coisas que as outras não mostraram. Por exemplo, o inimigo, o diabo, Satanás, sendo colocado no inferno. Nós vimos a questão desse juízo de Deus do trono branco, que nas outras sessões foi comentado de uma forma, em algumas das outras, de forma mais breve. Foi dado sinais que isso ia acontecer, mas aqui é descrito de uma forma mais clara e detalhada. E agora, a igreja, o novo céu, a nova terra, essa igreja que estará para sempre com o Senhor, este povo, esta comunidade, esse grupo de homens e mulheres que creram, que viveram após Cristo Jesus, é colocado aqui um pouco a respeito da realidade deles no mundo por vir, nesse novo céu e nova terra. E é isso que nós vamos continuar estudando aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Eu vou fazer a leitura inicialmente dos versículos 9 a 14. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Até aqui por enquanto. Veja que um destes anjos, que tinha aquelas taças com os flagelos que nós já discutimos em capítulos anteriores, fala com João agora e diz: João, vem aqui comigo que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E eu e você sabemos que esta esposa do Cordeiro é a igreja, é a comunidade dos que creem, daqueles que seguiram e viveram após o Cordeiro e que creram num Deus único. E aqui diz que ele é transportado em espírito. Entenda então, ele não estava no corpo, não estava vendo, com, vamos dizer assim, com os olhos da carne, mas através de uma visão espiritual aí agora, ele é levado a esta montanha e é mostrado uma cidade para ele, essa Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Ué, mas o anjo não tinha falado, pastor, que ele ia mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostra uma cidade? É o que nós tínhamos comentado já no estudo anterior. Aquela cidade santa, a Nova Jerusalém que desce dos céus, não é bem uma cidade mesmo, mas é uma simbologia para se referir à própria igreja, que é o povo de Deus e que é a morada de Deus. Deus habita em nós e há de habitar eternamente. Nós somos essa morada, esse tabernáculo de Deus, e ele vai estar conosco eternamente. Acompanha aí o raciocínio aí no livro de Apocalipse. João é levado para ver então essa noiva, essa esposa de Jesus Cristo, que é essa comunidade dos que creem, e ele olha para cima, quando ele foi levado a este monte, foi levado em espírito, e ele vê a Jerusalém Celestial descendo dos céus. Nós já vimos que ela desce dos céus, porque ser crente em Jesus, crer nesse Salvador, é mão de Deus. Nós já comentamos nisso no estudo passado. Essa igreja vem de Deus, porque é o próprio Deus que a estabelece e que a mantém santa e que a mantém fiel ao nome do Cordeiro de Deus. E aqui diz que esta igreja tem a glória de Deus. O brilho desse Deus reflete na vida dos seus santos, na vida do seu povo. E aqui diz que esse brilho é intenso. É como o brilho aí de um diamante muito precioso, que quando aquela luz bate, ele reflete, dá aquele brilho bonito e fala assim: esse é o brilho do povo de Deus. É esse o brilho que eu estou vendo quando eu vejo o povo de Deus, com Deus habitando no meio deles, e a glória de Deus refletindo na vida de cada um deles, e todos eles juntos, ali um único povo, independente da nação, da raça, da tribo, se é mais clarinho, se tem a pele mais morena, se tem o olho mais aberto ou mais fechado, tudo isso daí, não interessa, porque quando eles estão juntos ali com Deus, e são um só povo, a glória de Deus que reflete através deles é maravilhosa. E o verso 12 fala que esta cidade, simbolicamente dizendo aqui, né, esta cidade tinha uma grande e alta muralha. Então essa cidade, vamos imaginar agora como uma cidade mesmo. Imagine essa simbologia que João está usando. Então tem uma cidade que tem um muro em volta. Por que um muro em volta de uma cidade? Pensa naquela época deles, que eles viviam, qual era a importância de um muro? O muro é proteção. O muro é segurança. Ou seja, este povo, que é o povo de Deus, que reflete a glória de Deus, um povo onde Deus habita no meio deles de uma forma plena agora e perfeita. Já não há lágrima, já não há dor, já não há sofrimento, só alegria e louvores ao Senhor e a obra de Deus acontecendo na criação através desse povo também que vai reinar eternamente com o Cordeiro de Deus. Veja, mais um detalhe, esse povo agora tem eternamente a proteção perfeita de Deus e eles estão seguros nas mãos de Deus. Ninguém pode tocá-los, ninguém pode mexer com eles, esta cidade é intocável. Mas diz também aí que esta muralha tem 12 portas. E junto a essas portas, 12 anjos. E sobre elas tem esses nomes inscritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. As 12 tribos de Israel. Vamos devagarzinho nesse versículo 12. Então você imaginou essa muralha, alta, forte. Agora tem 12 portas. E nessas portas, 12 anjos. 12 portas são 3 voltadas a norte, 3 voltadas a sul, 3 voltadas a leste, 3 voltadas a oeste. Portas são para entrar e sair, não é isso? Aqui é para entrar essas pessoas e fazerem parte do povo de Deus. Os que creem vão entrando e fazendo parte dessa cidade e já são pedras vivas aí que fazem parte da edificação dessa própria cidade. Agora, a entrada para esses que creem é livre, mas para os covardes, incrédulos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, etc., como nós vimos no estudo passado, se eles tentarem entrar nessa cidade, eles dão de cara com estes anjos. E estes anjos impedem com que estes impuros entrem na cidade santa do Deus Altíssimo. Esses 12 anjos estão em cada uma dessas entradas, impedindo com que o impuro, aquele que não adora o Cordeiro de Deus, entre. Então esta cidade é uma cidade de santidade. São 12 portas, 3 para cada lado, norte, sul, leste e oeste. Lembre-se que eu comentei com vocês já em estudos anteriores, 12 aí, 4 vezes 3, não é isso? Deus é um, mas ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E Deus quer alcançar hoje os 4 cantos da terra. Deus quer alcançar todos os povos, línguas, tribos e nações. E agora, esses 3 aí, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vão para os 4 cantos. Norte, Sul, Leste e Oeste. 4 vezes 3... 12, nós já vimos a explicação mais detalhada disso em estudos anteriores. Mas aqui, O significado é o mesmo. É esse Deus missionário, esse Deus que ama, é esse Deus que quer salvar e não condenar. Ele abre as suas portas para os quatro cantos da criação, para os quatro cantos do universo, e convida homens e mulheres, pela sua graça, a entrarem na sua casa e fazerem morada junto dele. Estas portas, diz aqui, têm nomes inscritos, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Esta cidade, portanto, não é só para a igreja do Novo Testamento, mas essa cidade tem uma marca também do povo do Antigo Testamento. Lá dentro também está Abraão, está Jacó. Lá dentro estão os homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, muitos que nós inclusive nem sabemos o nome, mas no passado creram no Cordeiro de Deus, mesmo antes dele vir e morrer na cruz. Já olhavam para frente e aguardavam e direcionavam a sua vida pelo Cordeiro que viria para o salvar. Lá nós vamos encontrar profetas como Elias, Eliseu, Moisés estará lá também. Por quê? O povo do Antigo Testamento, que creu nesse Deus único, tem os seus nomes lá também, no livro da vida, e eles fazem parte desta cidade santa. A muralha, diz no verso 14, da cidade, tinha 12 fundamentos. Se tinha aquelas portas, 12, com o nome das 12 tribos de Israel, agora tem 12 fundamentos. E sobre esses fundamentos, aí o versículo 14 diz que está o nome dos apóstolos do Cordeiro. Veja que, se por um lado, diz ali no verso 12, a respeito do povo do Antigo Testamento, agora diz a respeito do povo do Novo Testamento. Olha, esses que levaram vidas fundamentadas no ensino dos apóstolos, que pregavam e que ensinavam a respeito do Cordeiro de Deus. Essa cidade é deles, e eles fazem parte dessa cidade. E eles mesmos são pedras que formam, que constituem, são elementos constituintes dessa cidade. Nós que cremos hoje, que levamos a nossa vida de acordo com os ensinos dos apóstolos, que falam do Cordeiro de Deus. A Bíblia, queridos, a Bíblia. Que seguem a palavra de Deus como fundamento para suas vidas. Esses vão estar lá também. É para a gente isso. Versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Veja que interessante. É dada uma ordem para medir a cidade. E essa cidade é tão preciosa que até para medi-la é preciso uma vara de ouro. Né? Que você não vai medir com qualquer coisa, porque a cidade é preciosa. Essa cidade é o próprio povo de Deus, santificado no sangue do Cordeiro de Deus. E aí ele vai medir a cidade, e vai medir a muralha, e fala que a cidade é quadrangular. Todas as suas medidas são iguais. É como se a cidade fosse um cubo. Não acha que você vai chegar lá e o paraíso, o lugar onde você vai morar, é um quadradão, um cubo. Não, não é isso. Ou que essas medidas são as medidas do céu, né? 12 mil estádios ou qualquer coisa do tipo. Nada disso. A cidade é quadrangular, de comprimento, de largura, né? Tudo igual. O que está dizendo? É um local perfeito. É um local onde somente Deus mesmo que edifica. É um local que tem as mãos divinas. E aqui diz 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mede também a muralha e fala que 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Veja que sempre em torno do número 12, aí do 4 vezes 3, do Deus que quer alcançar os quatro cantos da terra, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e sai para norte, sul, leste e oeste com o seu evangelho, com a sua mensagem de graça para salvar a muitos. E fala assim, a cidade é formada por estes, que este Deus missionário encontrou e convidou para casa. E eles, através do Cordeiro de Deus, encontraram a casa do Pai. Por isso que tudo gira em torno desse número 12. Porque Deus é bom. Porque Deus é um Deus de graça. Porque Deus é um Deus que está interessado em nos salvar. Que veio ao nosso encontro e nos salvou. 144 côvados. 144, 12 vezes 12. Veja que 12 mil estádios. É 4 vezes 3, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Mostrando assim, olha, isso daí é ampliado muitas vezes. Você tem que entender que esse Deus, de fato, é esse Deus que está em busca de verdadeiros adoradores. E agora esta cidade que é perfeita, foi feita pelas mãos de Deus. E essa cidade não é formada por pedras aí escavadas, por pedras que vieram de montanhas ou de barrancos do mundo, não. Estas pedras são pedras vivas, é o povo de Deus, que foi esculpido pelas mãos divinas, que foi santificado na cruz do Calvário, que foi modelado pelo poder e pela graça e misericórdia de Deus através da obra do Espírito Santo. Essas pedras vivas que somos nós, Deus faz com que uma cidade perfeita agora, feita pelas suas mãos, seja formada através das nossas vidas, um com o outro, eu com você, nós que cremos, com o outro que crê, seja do Brasil, seja do Japão, seja da Coreia, seja de qualquer país ali da África, de qualquer canto do mundo, Deus vai levantar homens e mulheres que creem, e esta cidade, essa nova Jerusalém, vai ser edificada com essas pedras vivas, unidas pelo Cordeiro de Deus. A muralha também está ligada ao número 12, a esse Deus de graça, esse Deus missionário. E aqui diz que a estrutura da muralha, no verso 18, é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Fala assim, olha, tudo que tem nessa cidade é precioso, é maravilhoso, e brilha a glória de Deus. E mais do que isso, não é precioso simplesmente porque João fala que é precioso, mas é Deus que está querendo mostrar para João, esta cidade é preciosa para mim. Eu fiz com carinho com as minhas mãos, porque esta cidade é formada por homens e mulheres que me amam. Todo o meu amor é voltado para esta cidade, João. São preciosos para mim. Eles são como pedras preciosas, são como ouro. Veja, verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados com toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai dar uma série de pedras preciosas, até o verso 20. Deus, é como se Deus falasse, João, você está vendo essa muralha? É bonita, não é? Faz parte do povo de Deus, do meu povo. É maravilhosa. Olha o brilho dessa muralha, está vendo? Esse brilho dessa muralha, sou eu que dei para eles, porque eu amo. Esse brilho da minha glória na vida deles, é porque eles se curvaram diante do meu filho, João. Esse brilho é porque o meu espírito habita no coração deles e eles foram transformados pela obra do meu espírito. E eu falei para eles um dia que a boa obra que eu tinha começado eu ia acabar. Você está vendo aí a obra acabada? Está vendo que bonito que é esse povo? Eu vou deixar eles perfeitos. Eles vão brilhar a minha glória como eles nunca pensaram antes. Veja o verso 21, fala assim, as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas tem uma só pérola. As 12 portas, aquelas que nós falamos agora há pouco, são portas como se fossem de pérolas, são portas preciosas para mim. E é interessante que ele fala que essas portas, que parecem com pérolas, são maravilhosas, são preciosas, são valiosas para Deus. Fala assim, todas essas pérolas vêm de uma única pérola, que é, logicamente, Jesus Cristo. Elas têm valor porque elas vieram de uma única pérola, que é Jesus. É dele que vem a nossa beleza, a nossa santidade, a nossa justiça. Sem ele nós não somos nada. Nem o povo do Antigo Testamento, nem o povo do Novo Testamento. Nem o povo que viveu antes de Cristo, nem o povo que viveu depois de Cristo. Sem ele nós não somos nada. E diz assim também, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha, e quando você entra por estas portas, João, entra comigo aí. Olha, dá uma olhadinha, portas bonitas, valiosas de pérola, com esse muro maravilhoso. Olha para dentro dessa cidade. Olha, As avenidas que correm por esta cidade são de ouro puro, João. Você está vendo? Olha, cada uma dessas pedras dessa avenida de ouro é uma pessoa que crê em mim. É lógico que está sendo trabalhada aqui linguagem simbólica. Não é que ninguém vai virar pedra, não. Não é nada disso. Mas que essa cidade, na verdade, não é uma simples cidade, mas é o próprio povo de Deus, santificado, glorificado pela presença de Deus no meio dele. E aqui diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Como se Deus dissesse: João, qual é a igreja que você está vendo aí nessa cidade? E João começa a procurar e fala assim: bom, não estou vendo, não. Nem presbiteriana, nem batista, nem Assembleia de Deus, nem isso, nem... parece que não tem igreja aqui, não. Onde que o pessoal adora a Deus aqui? Não estou vendo. Não tem lugar. E o povo do Antigo Testamento poderia procurar um local, um santuário, para entrar na presença de Deus também, e não encontraria. Porque ele fala assim: o santuário aqui, João, não é essa ou aquela igreja, ou o santuário até mesmo do Antigo Testamento. É o próprio Deus. O Deus eterno, o Deus único e o Cordeiro. Deus vai habitar no meio dos homens. Você não vai precisar ir num local para cantar, para orar, ou para isso, para aquilo, ou nem mesmo ir num local para se encontrar com homens e mulheres para adorar o Deus único. Sabe por quê? Porque todo mundo que vai estar aqui, esta cidade, em todo local, Deus está em todo local, em todas as pessoas que habitam aqui, de forma plena. E para onde você olhar, você vai ver Deus. E para onde você for, o Cordeiro vai estar do seu lado. E para onde você andar, vão ter cânticos de louvores ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser música o tempo inteiro, orações o tempo inteiro, serviço diante desse Deus. Pessoas servindo e glorificando e exaltando esse Deus por todos os cantos. Para que santuário? Deus vai estar no meio de vocês. Você pode falar e Ele vai te responder, porque Ele vai estar contigo de uma forma que você nunca imaginou. Não tem um lugar mais santo, mais especial, porque Deus vai estar junto da gente o tempo inteiro, de forma maravilhosa, de uma forma grandiosa. E o verso 23 fala assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. João, olha para cima, você está vendo algum sol? Tô não. Mas como que vai ser? O brilho dessa cidade é o brilho da glória de Deus. O que está querendo dizer aqui? Fala assim: ah, então não vai existir o sol nessa nova criação. Não é nada disso. Lembre-se da linguagem simbólica. Essa cidade, que não é simplesmente uma cidade, mas é o próprio povo de Deus, onde Deus habita no meio dele, essa cidade, diz assim, não precisa de uma luz que não seja Deus. É Deus que vai ser a luz deles durante o dia e durante a noite. Nós não vamos precisar de nada externo a Deus, que não seja Deus, para iluminar o nosso caminho. Nada para nos dar segurança. Nada para nos dar a vida, porque nós vamos saber que a nossa segurança e a nossa vida vão estar plenamente em Deus. Dia após dia, noite, sempre. Deus vai ser essa luz. Isso já é um reflexo desde lá de Gênesis, quando Deus fala: haja luz e houve luz. Essa luz é a luz de Deus. É a luz de Deus que vem através de Cristo Jesus. E essas pessoas que são essa cidade, que são essa cidade viva, elas sabem que a sua luz vem de Deus e não de nada mais. Verso 24 fala: as nações andarão mediante sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As nações, os povos que entraram aí, sabem que estão lá por causa desta luz. E os reis, os grandes daqui da terra, não vão se preocupar com as suas coroas ou reafirmar o seu poder, muito pelo contrário. Eles vão render glórias ao único que é digno de glória, Jesus Cristo. Verso 25 fala que as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, as portas abertas, o convite à graça, homens e mulheres glorificando a Deus. E aí, essa afirmação tão importante: nunca vai entrar nada mais contaminado nessa cidade. Nada. Ou seja, se alguém te perguntar, mas e se alguém lá, como Adão e Eva pecaram, pecar de novo? Não, não vai existir mais a possibilidade do erro neste local. Os que estão aí, neste local, nesta cidade, são aqueles que creram no Cordeiro e que têm o seu nome no livro da vida. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É mostrado para João agora, veja, capítulo 22, versículo 1, este rio de água da vida que corre por esta cidade, este rio que é a própria presença do Espírito Santo. E eu comentei aquele texto da mulher adúltera, quando ela pede água, e Jesus fala, ah, se você soubesse, eu te daria água viva. Este rio que sai do trono de Deus é a água viva que Cristo nos oferece, é o Espírito de Deus. E neste local nós estaremos plenos da presença do Espírito Santo, vivificados pela presença do Espírito Santo. Essa água viva vai estar correndo por todos os lugares, essa água cristalina, essa água boa que revigora a nossa vida, a nossa força, o nosso ânimo. Este Espírito Santo não vai estar simplesmente num cantinho isolado, escondido, mas neste local, onde Deus habita no nosso meio de forma plena. Ninguém vai precisar procurar aqui ou lá o Espírito, mas ele estará em nós, em todos os lugares, de forma plena, levando a vida da Santa Trindade para cada um daqueles que estão nesta cidade, para cada um que faz parte desse povo salvo através do Cordeiro de Deus. Versículo 2 fala, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esta árvore da vida, se você se lembra, lá no livro de Gênesis, Adão e Eva foram colocados no jardim, e quando eles pecam, eles são afastados da árvore da vida. Eles não sabiam, né, antes, mesmo antes do pecado deles, que a vida deles não estava neles. A vida deles era graça de Deus, era dom de Deus. E que eles estavam vivos enquanto eles se alimentavam da árvore da vida. Mas quando eles são afastados da árvore da vida, essa vida agora, eles perdem e a morte entra para a história humana. E agora aqui essa árvore da vida é restaurada, restaurado o seu acesso à humanidade de forma abundante e plena. Essa árvore da vida é o próprio Cristo. A melhor tradução aqui talvez não fosse árvore da vida, mas madeira da vida. E a Bíblia também fala, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Né? Ou então, maldito aquele que foi pendurado na árvore. Ali, e Jesus é pendurado ali na cruz, se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser curados por ele e vivificados através da sua obra, através da sua vida, da sua oferta para o Pai. Aqui diz que esse povo, que é essa própria cidade, tem no centro da sua praça, no centro de todas as coisas nessa cidade, está essa árvore. No centro está a lembrança da cruz. Está a lembrança e a presença do Cordeiro de Deus. Porque no centro da nossa existência não está o poder, não deve estar. Não está o dinheiro, o conhecimento. Gente, todas essas coisas passam, a beleza física, tudo isso passa. O crente de verdade, mesmo hoje, deve ter esta árvore da vida no centro da sua existência. Esta cruz de madeira no centro da nossa existência. Essa ciência, essa consciência que sem Jesus nós estamos perdidos. Mas uma vez que nós nos alimentamos desses frutos, nós temos a vida eterna. Uma vez que nós nos alimentamos aí, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E essas pessoas nessa cidade se alimentam desse Jesus, não simplesmente de uma forma simbólica. Hoje nós temos aí na Santa Ceia, quando nós nos alimentamos do pão e tomamos aí do vinho, né, o fruto da uva aí, o suco de uva, não sei como que é na sua igreja, cada igreja aí pode usar o suco, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, essa Santa Ceia o pão e o vinho. Simbolizam aí o fruto desta árvore, as folhas desta árvore. Simbolizam nós nos alimentando dessa árvore, que é o próprio Cristo, que nos dá a vida eterna. É no centro da existência desse povo que está essa árvore. E aqui diz no verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Não existe mais a opção do pecado, não vai existir. Quem está lá já foi purificado pela obra do Espírito Santo. No local aí, no meio dessa cidade, está o trono de Deus e do Cordeiro. E nós, servos de Deus, versículo 3, capítulo 22, serviremos a Deus. Vamos contemplar a sua face. E na nossa fronte está o nome de Deus. Veja aí no versículo 4. Nós vamos contemplar Deus face a face. E nós somos propriedade dele. O nome de Deus está em nós, na nossa fronte. Ninguém pode tirar nenhum de nós que cremos das mãos de Deus. É que diz, já não haverá noite, nem eles precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora já não é aquele reino do milênio, que é o período que nós estamos vivendo hoje, que é o período da igreja aqui na terra, mas agora é um reino eterno, que aqueles que são povo de Deus, aqueles que constituem essa cidade, aqueles que são pedras vivas, que estão ligadas umas às outras através de Jesus Cristo, estes vão reinar de eternidade em eternidade com Deus, sobre essa nova criação, sobre esse novo céu e essa nova terra. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Nós não podemos trocar essas grandes coisas pelas porcarias que o mundo pode nos ofertar. Seja o ouro, seja a prata, seja a fama, seja o poder. Tudo isso é porcaria perto daquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. E com certeza Deus vai te abençoar. E Deus está fazendo uma obra que Ele já começou na sua vida. E há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Que o Senhor seja louvado.